Fala, piauzada, sejam bem-vindos ao episódio de número 6 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é a maneira diferente de ver as coisas. Me perdoe o Augusto Cury, que inclusive é o autor brasileiro mais lido da atualidade. Em seu livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, Cury defende que desistir é uma palavra que deve ser banida dos seus dicionários, quando o assunto são os seus sonhos. Mas será mesmo que é abrir mão da felicidade, como defende o escritor, quando você desiste dos seus sonhos? Ele defende que os propósitos guiam nossa trajetória e que sem eles seremos eternamente frustrados. Bom, para começar, os exemplos que enchem as páginas são no mínimo inalcançáveis. Abraham Lincoln, Martin Luther King e nada mais nada menos que Jesus Cristo. Pois bem, vamos falar aqui sobre isso. Tudo bem que ter objetivos e persegui-los é o que nos mantém, entre aspas, vivos. É só lançar um olhar para um bocado de pessoas mais idosas que estão sentadas em frente à TV cotidianamente, sem grandes perspectivas na vida, e resmungando. Há também aquela pergunta clássica das entrevistas de emprego sobre onde você se imagina ou quer estar em 1 ano, 5 anos, 10 anos. As pessoas que não conseguem responder essa pergunta demonstram que não têm metas e clareza para seu futuro. Por consequência, são avaliadas como pessoas que terão pouco a agregar valor. Ter ambições é algo importante. É o que nos move, faz buscar soluções, inovar, correr riscos em prol dos sonhos. A crítica, então, é outra. Ter sonhos é fundamental, ok? Mas nunca desistir deles não é bem o caminho. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. Somos mesmo definidos pelos nossos sonhos? Você já pensou em desistir deles? Eles são bons como maneira de realização das metas que criamos ao longo da vida. Nos proporciona sentido e prazer. Porém, a rigidez e o apego nos induz a acreditar que esse é o único caminho para atingir a felicidade. Sentimentos negativos, como acolher a inveja, a raiva e nossas sombras. Nunca desista dos seus sonhos. Essa frase batida nas redes sociais induz a pensar que desistir de um sonho é sinônimo de derrota e baixa autoestima. Mas é preciso refletir e considerar o limite entre o que desejamos alcançar e os ciclos da vida. As mudanças são inevitáveis em nossa vida e prioridades dos sonhos devem ser revistas e muitas vezes abandonadas. Isso é a maturidade diante de uma nova visão da vida. Considere a autoestima elevada mudar de opinião, de ponto de vista e até de estilo de vida. É um exercício que revela plenitude e evolução. Que se dane que se pelo julgamento de alguns, rever nossos pensamentos, crenças e opiniões nos faz pouco confiáveis ou fracos. Derrotados são aqueles que sempre têm razão e na sua suprema teimosia não abrem mão de suas convicções e, por consequências, sonhos atrelados a elas, mesmo que aquilo as torne infelizes e distantes das novas ideias e gerações. Desistir de um sonho pode ser um ato libertador, de deixar o fluxo da vida seguir seu caminho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como diz Zeca Pagodinho. Nossa vida é sempre pautada por escolhas. Não se pode deixar a pressão sobre o ato de desistir provocar inúmeras sensações de impotência, frustração, punição e até mesmo desordens mentais como mentir compulsivamente. Desistir significa abrir mão de algo espontaneamente, abdicar em detrimento de uma escolha. Precisamos sempre refletir se estamos indo em direção aos próprios sonhos ou se estamos simplesmente buscando realizações que esperam de nós. Por exemplo, sonhar com uma carreira de sucesso e prestígio sem refletir se isso trará bem-estar? Constituir uma família simplesmente porque esperam que a uma determinada idade a pessoa já esteja em um relacionamento sério? Pois caso contrário, o julgamento vem. A vida é como o universo, segue sempre expandindo. Ser genuíno é estar em transformação. Em administração, aprendemos que o planejamento é o ato de prever o futuro e, por efeito, organizar e dirigir as ações para se atingir os objetivos. No entanto, a máxima é que o planejamento não pode ser estático. Ele é dinâmico. Ele é revisto quando o ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que não está sob nosso controle e em constante mudança, exige alteração do plano inicial. Não é diferente no nível pessoal. Muitas vezes você irá perceber que o ego, busca de reconhecimento e aprovação, é o que está no centro dos sonhos e não a sua paz interior. Vou lhe dar três perguntas primárias para analisar seus sonhos. Primeira, eles estão em aderência com a sua essência? Segunda, este desejo reflete seus princípios de vida? Qual o porquê dele? Terceira, ele é mesmo seu ou reflete o sonho de pessoas alheias? O outro ponto que deve ser observado é se seu sonho é realmente inteligente. Para que um objetivo possa ser atingido, ele precisa seguir alguns princípios e ser inteligente. Em inglês, inteligente pode ser traduzido como smart. Cada letra dessa palavra traz uma característica necessária para que seu objetivo seja factível. S de specific, quer dizer específico. Um objetivo claro e específico faz com que os esforços sejam focados na mesma direção. M de measurable, mensurável. É necessário ter valores ou referências para saber quanto do seu objetivo foi cumprido. A de attainable, alcançável. Um objetivo muito distante e inalcançável vai deixar você esgotado e sem a menor vontade de se esforçar. Por isso é melhor dividi-lo em objetivos menores. R de relevant. Relevante. Seu sonho vai suprir as suas necessidades. Ele está de acordo com os outros objetivos de longo prazo que você tem? T de time bound. Limitado pelo tempo. Um objetivo precisa ter um prazo, senão ele nunca terá um fim e você não saberá se ele foi atingido. Mais uma questão que acredito ser relevante considerar. Cuidado com o excesso de informações. Cursos online, cursos presenciais, e-books, blogs, artigos de especialistas, meu Deus! Todo mundo parece ter muitas informações para transmitir a você e você fica com a impressão de que precisa acompanhar tudo para realizar seu sonho. Em alguns casos, quanto mais respostas você procurar, mais dúvidas você vai ter. Talvez seja melhor economizar tempo e energia e se focar em um plano menos abrangente, com uma carga menor de informações. Há também que olhar para dentro de si e perceber se você tem medo do sucesso. É, isso é mais comum do que se imagina. Parece contraditório, mas o sucesso e suas consequentes responsabilidades podem ser apavorantes para algumas pessoas. Se esse for o seu caso, pergunte-se por que você tem receio de prosperar. Conforme as responsabilidades aumentarem, você vai aprender a lidar com elas ou vai perceber que está na hora de aumentar o número de pessoas envolvidas no seu projeto. Confiar na sua capacidade é fundamental. Agora vamos falar de outro tema importante. O quanto você já investiu em seu sonho? Faça uma estimativa de quanto de recurso você já investiu para realizar seu sonho. Não estamos falando apenas de recursos financeiros, mas também de tempo, energia e sacrifícios que você teve que fazer. Se sua confiança está diminuindo, relembre tudo o que você já investiu e faça uma lista dos progressos que obteve nesse tempo. Seu esforço está valendo a pena? O que vale a pena mesmo é, nesse podcast, eu explicar o que é a falácia do custo irrecuperável, caso você já não o conheça. Vamos lá! Toda decisão ocorre em meio à insegurança. Aquilo que imaginamos pode dar certo ou não. É possível deixar a qualquer momento o caminho tomado, por exemplo, interrompendo o projeto e arcando com as consequências. Essa ponderação em meio à insegurança é um comportamento racional. A falácia de custo recuperável nos abocanha no momento em que percebemos o quanto já investimos, sobretudo no tempo, dinheiro, energia, amor, etc. O dinheiro investido torna-se uma justificativa para continuar, mesmo quando do ponto de vista objetivo não faz mais sentido nenhum. Quanto maior o investimento, ou seja, quantos maiores foram os custos irrecuperáveis, mais forte será a pressão para continuar o projeto. É como se o investidor da bolsa quisesse manter sempre seu portfólio a ação que mais perdas acumular. Por que temos esse comportamento irracional? Simples. As pessoas se esforçam para parecer consistentes. Com consistência, sinalizamos credibilidade. Para nós, as contradições são socialmente péssimas. É quase um crime mudar de ideia ou posicionamento. Quando decidimos interromper um projeto na metade, geramos uma contradição. Reconhecemos que antes pensávamos de maneira diferente da que pensamos hoje. Levar um projeto absurdo adiante protela esse doloroso reconhecimento. Assim, parecemos consistentes por mais tempo. Agora que já fomos tão longe, agora que já estou há 2 anos trabalhando nesse projeto, com base nessas frases, você percebe que a falácia de custo recuperável já mostrou os dentes em alguma parte do seu cérebro. Existem muitas boas razões para continuar a investir e dar fim a alguma coisa. Mas existe uma razão ruim: levar em conta o que já foi investido. Decidir racionalmente significa ignorar os custos acumulados. Parece incrível, mas essa falácia do custo irrecuperável tem muita relação com a máxima: nunca desista dos seus sonhos. Ai, ai. Vamos agora fazer uma última reflexão desta parte do episódio. Sua vida vai melhorar se você desistir de certos sonhos? Imagine que você desistiu de perseguir seu sonho. Não é mais necessário empregar tempo e energia nele. Como você se sentiria? Você ficaria em alívio ou sentiria um grande vazio? Se a resposta for um grande vazio, então não é a hora de desistir. Se, por outro lado, você ficaria mais aliviado, talvez esse sonho não seja oportuno para o atual momento da sua vida. Você pode tentar moldá-lo ou considerar seguir outro caminho. Um dos caminhos é o do meio. Não se deve persegui-los fanaticamente nem abandoná-los a todos. O conselho é que se faça uma hierarquia e coloque acima dos sonhos, no topo, o aprendizado. Sem sacrificar o presente, construindo um modo de vida que permita que você tenha o que precisa, numa atividade que você goste e onde possa desenvolver suas qualidades. Viva infinitamente o presente. Analise o que acontece, detecte onde estão os erros e conserte-os. E vá mudando de estrada de acordo com o que a vida apresenta. Em nenhuma outra época, o viver no presente foi tão importante como hoje. Já não é absurdo você entrar em um curso de graduação e no meio do caminho perceber que o curso já não faz mais sentido no mercado de trabalho. Consciente desse cenário, é preciso considerar que o perseverar e o desistir deve ter a mesma valoração e ambos devem ser vistos com imparcialidade. Muitas vezes, não é preciso desistir de um sonho, mas apenas da forma e recurso gasto para atingi-lo. No entanto, por vezes é preciso realmente desistir do sonho, e isso deve ser feito sem dramas. Evoluímos, mudamos, e às vezes o sonho de 5 anos atrás, às vezes até menos 1 ano, não serve mais. Já não satisfaz a pessoa que nos tornamos. Questione-os sempre com o mesmo cuidado com que você teria ao iniciar um relacionamento a longo prazo. Entenda e resolva seus medos. Para além de driblar a consciência sobre o que realmente se deseja, vencer os medos que distorcem o presente. Esse podcast, inclusive, vem tarde se você é um irremediável sonhador e se prefere assim. Mas não há problema. Arthur Schopenhauer argumenta que esse é mais um indicador para você ter os pés bem agarrados no presente. Para ele, a vida de todos os dias e os sonhos são páginas de um único livro. Quando você começa a ler um livro, isso é a vida no presente. Mas quando o cansaço bate e você decide dar uma pausa na leitura, entra em seu lugar a hora do repouso. Você continua a folhear o livro, lê a contracapa, dá uma olhada nas páginas do fim, volta algumas iniciais, relê trechos. Esse momento de divagação é o mundo do sonho. E na analogia do ato de ler, alerta Schopenhauer, o livro é sempre o mesmo. O que se extrair daqui é mais um reforço da importância do presente. Aqui, agora, hoje, escolha muito bem o seu livro. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu fui para Salvador. E não menos do que curtir o Carnaval da Bahia como pipoca, eu também coloquei no pulso fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim e, por consequência, fiz um pedido. Quando a fita arrebentasse, o pedido se realizaria. Imagino que vocês possam estar curiosos com o que eu desejei. E, na verdade, irão ficar decepcionados comigo. Eu queria comprar meu primeiro carro, até aí tudo bem. E ele era um Chevette 79. Pois é, triste, não? Hoje, quando olho, dou risada, mas não me arrependo da minha trajetória. O ano é 1993 e um amigo ia para a escola com um Chevette 79. Alguns de vocês nem sabem que porra de carro é esse, eu sei. Mas eu achava o máximo ele ter um carro. E aquele, velho, até para aquela época, parecia algo alcançável. Além de ter uma imagem relacionada ao surf, que traduzido hoje seria roots, o que tornava o carro legal, por assim dizer. Pois bem, eu desejei que o meu primeiro carro fosse um Chevette 79. Aquela fitinha durou uma eternidade no meu pulso. Em poucos dias ela estava preta. A fitinha esfiapava e não caía aquela desgraça. Um inferno. De vez em quando eu dava uma ajudinha para o santo, dando umas puxadas nela, deixando embaixo da água, nada. Um dia, surfando, ela se soltou espontaneamente. E eu comprei, alguns meses depois, à vista, o tão sonhado Chevette 79. Só que ter um carro desses era considerado um casamento, sem sexo. Gastava um horror de gasolina e vivia mais na oficina que na minha garagem. Tensões que definitivamente é melhor você desistir. Fomos criados com um mantra infeliz de nunca desista de seus sonhos. O problema é que seu sonho pode ser um gol bola ou uma bosta. Vale para um monte de coisas. O emprego dos sonhos, que na verdade é um pesadelo. O namorado ou a namorada dos sonhos, que se transformam em uma relação abusiva. Olha, a lista de sonhos mal sonhados pode ser bem longa. O que não pode ser longo é o tempo que você leva para perceber que um Fiat Tipo é uma baita furada. Aliás, esse aí sumiu do mapa, né? Eu nunca mais vi nenhum, nem no mundo dos carros antigos. Você por acaso já viu ou tem um? Se sim, comenta aí e manda uma foto para eu repostar. Vou fazer questão. Enfim, eu me atrevo a dizer que a maioria dos sonhos que as pessoas andam inventando por aí são bem meia boca. A melhor maneira de superar o fato de que um dos seus sonhos não poderá se tornar realidade é tendo mais de um sonho. Não dá para ganhar um Grammy como músico? Que tal escrever letras? Não dá para escrever letras? Que tal produzir músicos? Deu para entender? Sonhos extras, plano B, C, D, etc. E também não precisam estar conectados um com o outro. Eu, por exemplo, queria tocar instrumentos. Por amar músicas de um determinado estilo. Tentei violão, piano, bateria. Toco um pouco de cada e, na verdade, sou péssimo em todos. Mas fundei uma loja que vendia CDs e DVDs no final dos anos 90. E inovei quando passei a vender somente a música. Acredito até ter sido o primeiro a fazer isso. O cliente escolhia as músicas, pagava por elas e montava sua coletânea. Aquilo me deixou muito perto do meu sonho maior, que era ser músico. No final, após certos anos, como defende esse podcast, eu avaliei a falta de apoio governamental e regularização dessa nova atividade, vender músicas, que depois se tornou realidade e, inclusive, depois virou assinatura de um tipo de plataforma onde você pode escolher todos os tipos de música e escutá-las ali em tempo real. E é por conta disso eu desisti da loja, fechando-a. Ela não estava preparada para os anos 90 e início dos anos 2000. E esse sonho também. Mas eu o mantenho em algum lugar dentro de mim. E eu alimento isso através de um canal no Instagram, sem qualquer fim lucrativo. Caso queira saber mais, deixarei o link desse canal do Instagram na descrição do episódio, junto com os links de pesquisa. O ponto é que, mesmo desistindo do sonho primário, ser músico, ou secundário, trabalhar com música, eu evoluí muito nessa jornada, moldando minha personalidade empreendedora e me embebedando de novos sonhos ao longo da vida. O que faço hoje é um sonho realizado que vem da desistência de outros. A Rádio Peão Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Peão em parte da comunicação. Hoje, a Rádio Peão está incorporada na Nugget Publicidade Digital. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição deste episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência em nossa temporada 1, semana que vem teremos mais um episódio surpresa do Cafezinho RPL, que eu conto minhas histórias reais, que de alguma forma se relacionam com o episódio central. Siga nosso podcast. compartilhe com seus amigos e familiares, pois isso dá um belo incentivo para eu continuar por aqui. Estamos presentes também nas mais diversas redes sociais. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa, peãozada!